Pesquisa Ibope, feita no Rio e São Paulo, revela a preferência de crianças por videogames, a brincadeiras e a prática de esportes. Mas tem um detalhe importante. Brincar e praticar esportes são fundamentais para o desenvolvimento saudável das crianças. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a doutora Daniela Freixo de Faria, psicóloga especializada em psicologia analítica e transpessoal. E é interessante nessa pesquisa que a pesquisa ouviu também os pais, né? E lá falava que os pais acreditavam que os principais valores do esporte são a formação da personalidade, a sociabilidade e disciplina. Mas esporte também não entra só com isso em termos de importância na formação da criança, né, Daniela?
Não, a formação da personalidade ela é bastante ampla e o esporte ele é bastante importante também no lidar com a frustração, aprender a lidar com as regras e principalmente aprender o outro. As crianças na primeira infância, elas estão exatamente aprendendo a perceber que o mundo não gira em torno delas e o esporte é uma ótima forma de apresentar à criança esse novo contexto, apresentando as regras, apresentando as derrotas, as frustrações e oferecendo para a criança esse ambiente seguro para lidar com esses momentos.
Pois é, porque o que a gente vê muito hoje em dia são crianças mesmo, adolescentes e até mesmo adultos que não sabem lidar com derrotas, né? Quando perde alguma coisa ou quando um chefe chama atenção, acha que é perseguição, né? Não reage bem de maneira alguma, acha que o mundo está contra ela, não é, Daniela?
Esse é um aprendizado que a gente tem desde pequeno mesmo, principalmente porque a frustração, na verdade, ela nos ensina tolerância, persistência, paciência, e ela ensina muito que qualquer conquista e qualquer projeto que a gente almeja alcançar, ele precisa de muita dedicação e essa dedicação se espalha pelo tempo. Uhum. Então, quando essa criança ela pratica esporte, por exemplo, ela tem essa experiência de alcançar o primeiro gol, de se dedicar ao longo do tempo e perceber a sua melhora ao longo dessa dedicação e ao longo desse tempo passando, para ela perceber na prática o quanto toda a sua dedicação implica diretamente no seu resultado. Uhum. E o quanto a frustração, o não conseguir de primeira, o não conseguir imediatamente as coisas, faz parte, e o quanto o resultado depende diretamente do esforço dessa criança e da pessoa. Crescer com essa informação faz toda a diferença para se tornar esse adulto capaz de lidar com essa frustração da vida, com a frustração que a vida oferece para nós e apresenta para nós, e capaz de lidar com a dedicação diária necessária para conquistar as coisas na vida.
Uhum. A gente vê, por exemplo, quando é um esporte coletivo, os benefícios são diferentes também daquele esporte individual, né?
Sem dúvida. Por isso que é muito importante perceber bastante o tipo, o ponto de partida dessa criança. Normalmente a criança, ela se identifica mais com um tipo de esporte ou com outro. Ela tem um tipo de personalidade mais extrovertido ou mais introvertido nesse início de vida, o que não é determinante. Mas é importante começar com a criança com esportes onde ela está mais à vontade, para que ela possa realmente se desenvolver e se experimentar nesse primeiro momento. Uhum. Porque realmente o resultado com o esporte coletivo, ele vai propiciar essa percepção do outro, esse lidar com as regras, aprender a dividir, aprender a esperar, aprender a cumprir a regra, principalmente sabendo que todos estão cumprindo as mesmas regras. E no individual, provavelmente essa criança tem mais o lidar com a frustração imediata e com o desafio lidando com a meta relacionada a si mesma.
Uhum. Bom, agora é claro que hoje em dia é impossível também a gente afastar a criança da tecnologia, né?
Sim, a tecnologia chegou para ficar, ela é um belo desafio do nosso cotidiano. As crianças nessa pesquisa demonstraram, os pais demonstraram que a preferência das crianças hoje, em termos de atividade, é pela tecnologia, do que por brincar com os amigos, num play, ou por praticar esporte. Isso chama a nossa atenção, exatamente porque essas crianças precisam ter a mesma oferta e o mesmo convite para praticar esportes e por outras atividades, que não só a tecnologia. Porque o perigo é que as crianças desenvolvam essa preguiça criativa pelo brincar concreto e que acabem se isolando desse mundo social e desse brincar com o outro, já que elas podem ficar muito bem satisfeitas brincando com seus videogames sozinhas e apenas mantendo contato através das redes sociais.
Uhum. Então, é esse contato direto, né, com os coleguinhas, de correr, de brincar, de chegar num acordo, negociar que tipo de brincadeira que vai ser agora, isso tudo é importante na formação da criança, né? E você até sugere essa integração da prática, de introduzir, né, a tecnologia no esporte. Você também fez uma experiência em cima disso, não foi?
Então, eu falei bastante que na minha experiência no consultório, eu tive algumas crianças que já estavam bastante envolvidas com os videogames e muito já desinteressadas pelo brincar, e que uma das maneiras de trazer essa criança de volta para o brincar foi usando da tecnologia, por exemplo, do uso da câmera fotográfica dos celulares, da câmera lenta dos celulares. Foi trazendo, por exemplo, a câmera lenta para filmar essa criança numa brincadeira de futebol, numa brincadeira com o próprio corpo, inventando brincadeiras e filmando as brincadeiras. Então, usar essa tecnologia para registrar momentos do brincar e das atividades do próprio esporte. E aí a gente consegue fazer essa ponte entre o mundo tecnológico, que tanto encanta as crianças, e esse mundo do brincar e do esporte, tão necessário para o desenvolvimento delas.
E o correr, o pular, o brincar, o jogar bola, o brincar de pique-esconde, isso tudo ajuda também, de uma forma, desenvolve o cérebro de uma maneira diferente da que é desenvolvida pelos jogos eletrônicos, por exemplo, né?
Sim, exatamente. Imagina que é como se a gente, obviamente, todo esse mundo eletrônico, ele pode até desenvolver determinadas capacidades, mas todo o desenvolvimento físico, de contorno corporal, o desenvolvimento emocional de percepção do outro, todo o desenvolvimento emocional no sentido da espera, da capacidade de frustração, do aprender o outro, do aprender a esperar situações, do aprender a seguir as regras, do aprender a se colocar nos contextos. Tudo isso é que a criança está aprendendo numa primeira infância. Uhum. E a hora que ela está, de verdade, a palavra é essa, abduzida por um videogame, ela perde muito, porque ela perde exatamente esse convívio com o outro e perde a perspectiva de que o outro existe. E a hora que ela perde a perspectiva de que o outro existe, ela passa a ter muita dificuldade de depois aprender a considerar o outro na sua realidade. Então, todo o processo deste brincar, ele, na verdade, traz o grande aprendizado do outro e da consideração do outro nesse mundo, que é o que a gente tanto, hoje, adultos, fazemos tanto esforço e tanto lutamos para viver em sociedade, considerando o outro, seguindo as regras, para que a gente possa conviver cada vez melhor. Então, mantendo as crianças dentro do esporte, apresentando as regras, a gente consegue trazer para essa criança a noção de que esse outro existe cada vez mais cedo e ensinar para eles essa noção de consideração com cada vez mais qualidade.
Uma coisa interessante também que essa pesquisa descobriu é que os pais que praticam esportes, em geral, são os que oferecem e incentivam mais os filhos, né, a praticarem esportes, e também são os que, em geral, proporcionam mais atividades extracurriculares para os filhos, incluindo aí aulas de idioma, de música, de arte, né, e outras coisas mais. Isso também é algo interessante, né, que você vê que é uma questão até de exemplo também, né, Daniela?
Então, a gente é exemplo 24 horas por dia, né, Luísa, para os filhos. E essa é uma questão fundamental, porque o esporte ele funciona muito como um energético na família. Quanto mais a gente movimenta o corpo, mais energia a gente tem para a vida fica mais colorida, fica mais alegre. E as famílias que praticam esporte normalmente proporcionam realmente mais atividades para os filhos, porque são famílias mais ativas e mais dispostas. Dispostas para encontros, dispostas para brincadeira, dispostas para sair, para ir para um parque, dispostas para a vida. E isso é nítido nessa pesquisa, porque realmente a diferença é muito grande na resposta desses pais que praticam esportes e no efeito disso nos filhos, para os pais que não praticam e na qualidade das atividades dos filhos. Então, quanto mais a gente puder servir de exemplo e quanto mais a gente puder trazer qualidade de vida para a vida dos adultos, com certeza isso vai refletir para a família toda.
Muito bem, eu vou agradecer aqui a Daniela Freixo de Faria, que é psicóloga, pela participação conosco. Daniela, muito obrigada, um abraço e até uma outra oportunidade.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Muito bom falar sobre isso sempre, que a gente possa sempre movimentar a vida das crianças e mantê-las saudáveis.
Um abraço.
Abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau.